Hoje, no Brasil, um empresário, uma empresa, pode demitir um funcionário sem apresentar nenhuma justificativa formal. Mas isso pode mudar. Tem uma medida que está sendo votada no STF que pode proibir a demissão sem justa causa. O que está por trás disso? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a advogada Jéssica Vitor de Camargo Schiavon. Ela é especialista em direito do trabalho e é também especialista em processo de trabalho. E é com ela que eu converso agora. Doutora Jéssica, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo jóia. E essa medida de demissão sem justa causa que está em vigor, mas pode acabar? Como é que é o histórico disso? O que, que isso pode impactar? Como é que é isso?
Na realidade, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita lá no STF já faz 25 anos. Ela foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura em 1997 contra um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse decreto do ex-presidente, ele tirou o país da Convenção 158 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E nessa convenção, ela veda a dispensa de funcionário sem uma causa justificada. Uhum. Então, essa ação ela não é específica sobre demissão, mas é mais sobre a constitucionalidade e legalidade de um ato presidencial de retirar o país de uma convenção internacional sem a aprovação, sem a discussão no Congresso.
Agora, doutora Jéssica, quando fala em demissão sem justa causa, vamos pensar assim, para o nosso ouvinte entender na prática, né? Eu tenho uma empresa e tenho lá um grupo de 30 funcionários, por exemplo, né? E de repente eu quero enxugar a minha máquina, eu quero enxugar meu capital humano, e eu quero demitir 5 deles. Eu posso fazer isso hoje tranquilamente.
Se hoje tiver... em dia...
Por favor, pode responder, por favor.
Hoje em dia, a forma mais tradicional de desligamento da empresa é o empregador ter esse poder diretivo de poder demitir o funcionário a qualquer momento, sem qualquer justificativa.
Então, significa que se isso for aprovado no STF, proibir isso, eu não posso mais fazer isso?
Não, vai ter que ter uma causa justificada. Você vai ter que justificar e ter ali provas de que realmente você está dispensando porque não tem mais condições de manter aquele funcionário. Hoje em dia, no ordenamento jurídico, tem a previsão de justa causa, mas só em faltas muito graves cometidas pelo empregado, como ato de insubordinação, indisciplina e outras hipóteses ali previstas no artigo 482. E quando ocorre essa justa causa... O trabalhador ele perde uma série de direitos, ele não recebe aviso prévio, não recebe a multa do FGTS, seguro-desemprego. Então, se for realmente essa convenção for aplicada ao Brasil, vai ser uma série de discussões sobre vários artigos que vai ter que ser revistos.
Como efeito dominó. Então, por exemplo, para a gente entender, vamos pensar assim, hoje, se eu vou demitir alguém e falar, minha empresa está passando por dificuldades financeiras, a gente está com incapacidade de manter esse quadro de funcionários e tal. Eu teria que justificar, comprovar toda essa situação para desligar, por exemplo, aqueles 5 funcionários que eu usei de exemplo.
Exatamente, exatamente. Na convenção tem uma série de requisitos para você conseguir dispensar um funcionário. Não vai ser sem motivo. Tudo vai ter que ser motivado.
Então, por exemplo, hoje a gente tem muito assédio moral, por exemplo, numa empresa, né? Um funcionário, um chefe meu, por exemplo, de um departamento que comete um assédio moral, eu posso demitir ele por justa causa, dizer que ele cometeu um ato de agressão contra outro colaborador. Isso se justifica?
Justifica desde que você comprove. E na convenção também, tem um artigo que prevê que o funcionário ele tem o direito de resposta, tem o direito de se defender.
Entendi.
Então, teria tudo essas controvérsias para analisar no caso concreto. Ele também tem direito de pedir revisão da demissão dele.
Então, o processo vai virar desculpe o termo, interromper a senhora, vai virar um demorado. Vai ser extremamente burocrático, vai ter uma...
É trágico se isso for para frente mesmo, porque à medida que o empregador ele tem uma dificuldade em demitir um funcionário, eu acredito que vai diminuir as contratações e vai aumentar aquelas contratações informais.
Então, por exemplo, contratar pessoa PJ, eu vou fazer contratação terceirizada, eu vou querer
o
mínimo possível ter essa responsabilidade.
Exatamente, eu acho que isso pode ser uma tendência caso isso seja aprovado, porque vai custear muito para o empregador, né?
Uhum. Aí quando a gente fala, por exemplo, dessa relação de trabalho, da demissão hoje, né, eu posso demitir sem justa causa, existe uma questão muito polêmica do que seria a justa causa, né? E a senhora mesmo colocou que teria que provar, né? Eu teria que provar que a pessoa cometeu um ato indisciplinar, por exemplo, a pessoa... Aí no caso da incompetência no trabalho, vamos lá, vamos pensar o seguinte, eu tenho ali uma descrição de cargos e funções, certo? Uhum. E eu tenho um profissional que eu contratei para executar determinadas tarefas dentro daquela empresa. E aí eu posso demitir o funcionário, vou usar um termo aqui meio pesado talvez, né? Por incapacidade ou incompetência no cumprimento de suas tarefas, isso se justifica também?
Hoje você pode demitir o funcionário por justa causa, por indisciplina, insubordinação. Pede alguma coisa, ele não faz, ou faz alguma coisa com desleixo. Uhum. Você pode. Ou o empregador também pode demitir sem justa causa, para não ter que ficar com medo de voltar contra ele. Uhum. Mas pode sim. Agora, vindo à convenção, eu acredito que vai ter que ter mais provas do que seria essa insubordinação, o que seria essa indisciplina, entendeu?
Ou que seria essa improdutividade dele, por exemplo, eu contratei ele para produzir tal coisa, ele não está produzindo, tem que cumprir tal atividade, não.
Eu acho que no caso concreto, para se provar tudo isso, que vai ser um pouco mais complicado.
Porque aí eu fico pensando, quem elabora uma lei como essa... Ele está a favor ou contra o trabalho? Vamos pensar um pouco mais na questão da Organização Internacional do Trabalho, que a senhora colocou, né? Exige que a demissão só seja feita por justa causa. Né? E com o FHC, no governo FHC, a gente rompeu com isso. Aonde que está a defesa do trabalhador? Está na aplicação da lei? Ou como a senhora mesmo colocou, a gente pode ter empregadores que vão falar assim, mas eu estou precisando contratar 5 pessoas... 10 pessoas para uma nova atividade, então, mas aí vem aquela pergunta, será que eu contrato diante disso? Uhum.
Eu acredito que isso vai contra o funcionário, até mesmo para defesa do funcionário, isso não defende eles em nada, pelo contrário, né? Eu acho que é um retrocesso muito grande se isso vir a acontecer, porque vai dificultar muito a relação entre empregador e empregado. As avaliações para contratação acho que vão ser muito mais rigorosas. As pessoas que têm poucas habilidades, pouco provável que vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Então, são uma série de consequências maléficas que acredito que possa vir a acontecer.
Isso não altera aqueles 90 dias de experiência? Quer dizer, aqueles 3 meses que eu tenho iniciais, não, isso altera?
Não altera. Esses continuam normais.
Aí uma outra questão que eu acho importante, para pegar o desdobramento, aproveitar a conversa com a senhora para a gente entender um pouco isso, né? A gente tem hoje nas relações de trabalho muita utilização de redes sociais, comunicações no mundo digital, tanto, pensando no mais, desculpe o termo, até brincando, pré-histórico deles, o e-mail, por exemplo, mas se usa... WhatsApp, Telegram e tal. As empresas, caso uma lei dessa seja aprovada, vão ter um controle maior sobre os seus funcionários, até mesmo para levantar provas, por exemplo. Alguém agrediu, um funcionário agrediu o outro por um e-mail, por uma rede social. Quer dizer, eu vou passar a controlar mais para poder levantar provas e ter argumentos no caso de uma demissão. Quer dizer, a vida do funcionário vai ser de um autocontrole dentro das corporações?
Hoje em dia o empregador ele até consegue controlar e-mails corporativos e tudo mais, né? Mas não são todos que fazem esse controle e não são todos que fazem esse controle de forma efetiva, principalmente pequenas empresas, pequenos portes. Eu acredito que sim, que com essa convenção os funcionários vão ser cada vez mais vigiados pelos empregadores, porque caso cometa alguma coisa, o empregador consiga se resguardar. Então, tem o lado que vai perder um pouco da privacidade do empregado, mas o empregador também precisa se resguardar em uma eventual ali que não faça alguma tarefa que não esteja executando corretamente o seu trabalho, ele precisa ver se tem alguma prova nesses meios de comunicação para servir como prova para demitir o funcionário.
Doutora Jéssica, a última questão é, quando o funcionário é demitido, tem toda uma série de pagamentos que o empregador tem que fazer, né? Você tem que liberar, por exemplo, a FGTS, tem aí uma multa contratual que você tem que pagar e tal. Uhum. Com a justa causa não tem isso, né?
Não. Com a justa causa, hoje, atualmente, o funcionário, ele perde o direito ao recebimento de seguro-desemprego, então ele não pode sacar o seguro-desemprego, a multa de 40% sobre o FGTS e o aviso prévio. Hoje em dia é assim, ele só recebe o saldo de salário e as férias proporcionais. Quando não é justa causa, ele recebe saldo de salário, férias proporcionais, aviso prévio, seguro-desemprego, a multa do FGTS. Com essa convenção, eu acredito que vai ter que ser alterado isso, né? Uhum. Se for uma justa causa, ele teria que receber, talvez, o que receberia se não fosse uma justa causa.
Ou seja, teria que fazer uma adequação, porque, desculpe o termo, né? Sou leigo no assunto, mas a senhora que entende, tem justas causas e justas causas.
Tem algumas que poderiam ser consideradas gravíssimas. Sim, exatamente. Aí teria que fazer uma alteração aí, eu acredito que se for valer sobre isso, para o funcionário não sair tão prejudicado, não sei.
E a justa causa também não ser tão grave, né?
Isso, isso.
Doutora Jéssica, muito obrigado por essa conversa com a gente.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde.
Conversei com a doutora Jéssica Vitor de Camargo Schiavon. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho. Falamos um pouco sobre uma votação que está no STF, que pode fazer o Brasil voltar a uma regulamentação que está vinculada à Organização Internacional do Trabalho, tá? Que proíbe demissão sem justa causa. Se isso acontecer, conversamos com a doutora Jéssica de todas as implicações que isso pode ter, tanto para os empresários quanto para os trabalhadores.